Os soldados da borracha querem o mesmo tratamento dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. 55 mil brasileiros, principalmente do Nordeste, foram convocados pelo governo para os seringais da Amazônia na década de 40 do século passado, a fim de extrair borracha que seria usada pelas tropas aliadas. Hoje, pouco mais de 6 mil soldados da borracha ainda estão vivos. Eles pedem a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que aumenta a pensão de R$ 1.356 para R$ 4.500, valor que recebem os ex-combatentes. Acompanhe agora uma entrevista que a jornalista Larissa Bortoni fez com um dos soldados da borracha, Antônio Barbosa da Silva, que tem 90 anos. Ele veio a Brasília pedir a aprovação da proposta, que está na Câmara dos Deputados.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. A gente está aqui agora com dois representantes dos soldados da borracha. O seu Antônio Barbosa da Silva, que tem 90 anos, e o senhor George Teles de Menezes, e ele é vice-presidente do Sindicato dos Soldados da Borracha e Seringueiros de Rondônia. Vocês vieram aqui ao Senado, vocês estão pedindo a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. O que é que prevê essa proposta de emenda à Constituição, George?
Bom dia. O que prevê é a PEC 556, proposta de emenda constitucional, que tramita aqui desde 2002, da atual senadora Vanessa Graziottin. O que pleiteia ela é o aumento salarial do soldado da borracha equiparar ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, de R$ 1.356 para R$ 4.500. Está tendo uma articulação muito grande, mas a gente está correndo contra o tempo. Estão morrendo muitos soldados da borracha. Dos 55 mil que vieram do Nordeste, hoje nós temos vivos, nos quatro estados da região Norte, 6.074. Então, o que a gente pede é justiça ao governo do estado, do governo brasileiro, que resolva isso de uma vez por todas. Vai esperar morrer todo soldado da borracha? Eles vieram a cargo de um decreto, lei 5.225, do então, na era Vargas, e convocaram esses homens. Eles estão aqui, hoje, na Amazonas, dependendo muito em cadeira de roda, com grandes sequelas, cegos pela queima da borracha daquela época. A borracha era um ouro para abastecer a Segunda Guerra Mundial.
George, por que é justo essa equiparação?
Porque é justo porque eles foram convocados pelo governo federal, aqui eu repito mais uma vez, através de um decreto, e dispõe a situação militar para o Vale do Amazônia para a extração da borracha. Então o governo federal naquela prometeu rios de fundo para o soldado da borracha, e até hoje nada. Largaram-se à mercê na Amazonas, né? Muitos morreram, então é um direito deles, é um direito que está reivindicando a categoria. Está lá no decreto, que a gente quer somente isso. Então fica, tal dia eu vou votar, está pronto para a pauta de votação, está esperando o quê?
Ele está aqui na Câmara ou no Senado?
Está na Câmara.
Está na Câmara.
Já tivemos várias reuniões com o presidente da Câmara, Henrique Alves, ele esteve presente, o Antônio Barbosa. Tivemos uma última agora com a Ideli Salvati, a ministra. Será que vai adiar de novo? Então, é respeito que a gente quer com a categoria, com esses homens que já estão no fim de vida. Querem usufruir um pouquinho da vida deles, né? Com um salário melhor. O salário deles não dá nem, é um salário de miséria, não dá nem para comprar remédio. Isso não é verdade.
Seu Antônio, o senhor é um soldado da borracha. Conta um pouco da sua história. De onde o senhor saiu, para onde o senhor foi, quantos anos o senhor tinha e por que o senhor foi?
Eu sou baiano, sou filho da cidade de Alagoinha, no estado da Bahia. Eu fui convocado, fui alistado e convocado por um tenente do Exército Brasileiro em Alagoinha no dia 19 de abril de 42, para o serviço da goma elástica como soldado da borracha. Porque naquela época eles alistavam gente para a guerra e para vir para a Amazônia. Então lá no dia que ele alistou, a gente disse para todos nós que nós ia enriquecer, nós ia melhorar, todos nós ia ter um salário, a minha família, a minha mãe, eu menti para minha mãe, ia ter um salário e nunca teve nada. O que nós tivemos foi chegar na Amazônia e trabalhar a serviço forçado, obrigado. Sabe como é isso? Obrigado? Se não produzir, não comia. E se tinha um saldo, o patrão mandava matar lá na frente, aconteceu comigo no estado do Acre. Eu tenho testemunha de tudo que estou dizendo. Eu tenho tudo. Eu gostaria que o governo federal, os seus ministros, a presidente Dilma, tivesse a sensibilidade de olhar para esse povo que já está se acabando, tudinho, e trabalhou pelo Brasil, que se não fosse nós, soldados da borracha, a Alemanha tinha entrado pela Amazônia.
Quanto tempo o senhor trabalhou na...
12 anos fazendo borracha para a guerra. Começou a guerra em 41, mas ela esquentou em 42, 43 e 44. 45 ela terminou. Esse tempo tudinho nós cortava a seringa para aguentar a guerra. E guarnecendo as fronteiras. Teve dia de nós ficar com medo, com tanto avião passando por cima da mata. Mas nós estávamos já certo. Todos nós tínhamos um rifle na mão, uma espingarda, caixa de bala. Para que era isso? Era para aguentar.
Além do trabalho da extração da seringa, havia um trabalho de proteção das fronteiras?
Isto. Nós tivemos um general que ele conheceu. Ele falou para nós, em Porto Velho, que ele estava na guerra, mas estava ciente que a família dele aqui no Rio estava segura, porque nós estávamos na mata. Eu tenho 90 anos, sou baiano, não sou brincadeira, não fui para a Amazônia por brincadeira. Me trouxeram e me enganaram. Estou enganando até hoje, eu não tenho nada no meu corpo que o Brasil me desse. Mas o Brasil me deve. 70 anos eu estou esperando para essa indenização. E o Brasil nunca me deu um centavo.
Como é que era a vida dos senhores lá na floresta?
Era triste.
Por quê?
Maltratado, doente, tudo que não tinha onça, índio, cobra, tudo para maltratar a gente. Malária, todo tipo de doença. E mais os patrão.
Muitos morreram?
Nós fomos convocados 55 mil homens. Sabe quantos morreram? 35 mil. A onça comeu, a cobra matou. Eu tenho uma fita. O seringueiro, a cobra pegou ele e estava apodrecendo a perna, lá no seringal. Outro seringueiro, outro soldado que era mais prático, tinha um saber de enfermagem, falou para o patrão: esse homem vai morrer. Se você não é enfermeiro, corte a perna dele. Como ia cortar? Com serrote. Cortou a perna com serrote. Todo tipo de doença tinha. Eu trabalhei num canto no Pará, por nome Jacundá. Nós apelidamos Jacundá de manhã e Jacundeu de noite. Sabe por quê? Porque dava uma febre que estourava o crânio da cabeça do cidadão. De enterrar 6, 7 assim num canto assim. Foi os homens que mais sofreram, que mais trabalhou pela nação e é o mais abandonado. Nós estamos abandonados pelo Brasil. Precisaria... Eu ia à América do Norte atrás do meu direito? No dia 11 de março desse ano, eu estava lá na Corte Internacional de Direitos Humanos, pedindo apoio. Ora, pelo amor de Deus.
Inclusive, senhor Roberto, fazendo a negligência do Brasil em relação ao Salvador Barroso. Entregamos um dossiê à Corte Interamericana de Direitos Humanos denunciando a negligência do Brasil. Ora, gente, já estão morrendo todos os soldados da borracha. Eu acho que a arrecadação do Brasil é trilhões, bilhões, milhões e mil. Não é nada para resolver a questão do Soraya Borges. É boa vontade do governo, enrolando esses homens. Dá-me entender, Larissa, desculpa, quer esperar o governo brasileiro morrer todo o Soraya Borges. E aí? Então, duas questões, viu? É a PEC 556 e uma ação judicial que o sindicato entrou. Violação de direitos humanos, danos material e moral. Utilizar o Soraya Borges como escravo na Amazônia. Né? Então, são essas duas ações que já estão em Brasília. Então, a gente pede, Larissa, é justiça, só isso. Eu não estou aqui pedindo um favor, não. É o direito deles. Foi assinado um decreto pelo Getúlio Vargas em 42. Então nós queremos cumprimento disso. Agora, o que me dói mais, Maris, que vai para um lado, vai para o outro, e vai para o outro, não se resolve, gente.
Tá certo, gente. Muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado.
Obrigado.
Eu quero...
Boa sorte.
É isso.
Bom, Adriano, nós ouvimos o senhor Antônio Barbosa da Silva e o senhor George Teles de Menezes. Eles estão aqui em Brasília para reivindicar a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, a de número 556 de 2002, a chamada PEC dos Soldados da Borracha. O que ela faz? Ela iguala a aposentadoria dos seringueiros aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. É com você, Adriano.
Muito obrigado, Larissa. Essa foi a jornalista Larissa Bortoni, que entrevistou então o seu Antônio Barbosa da Silva, de 90 anos, soldado da borracha. Hora certa em Brasília, 7 horas e 56 minutos. E quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes.
A Marcela está aqui para falar dos destaques do programa O Senado é Mais Brasil, que vai ao ar daqui a pouco, às 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Mas não podemos deixar de aproveitar a presença da Marcela aqui no Conexão Senado para falar exatamente sobre a situação dos soldados da borracha, né, Marcela? Marcela fez um especial recentemente aqui na Rádio Senado, um especial que ficou muito bom, ficou um especial emocionante sobre a saga dos soldados da borracha. E, Marcela, os soldados da borracha estão aqui em Brasília para reivindicar a aprovação dessa proposta que iguala a pensão deles aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Como é que está essa questão?
É verdade, Adriano. Olha, é uma luta aí de 11 anos na Câmara. Essa proposta de emenda à Constituição foi apresentada pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quando ela ainda era deputada, no ano de 2002. E até hoje ele está sendo analisado na Câmara. Foi aprovado em uma comissão especial da Câmara, mas nunca chegou aí para um plenário, né? Para votação em dois turnos. E é complicado, porque como disse aí o Jorge Teles lá do Sindicato de Rondônia, quanto mais tempo passa, mais soldados da borracha vão falecendo, porque eles já têm uma idade avançada, né? Na época que eles foram convocados para o trabalho lá nos Seringais da Amazônia, eles tinham entre 18 e 20 anos. Né, e isso no ano de 42, a partir de 42, no ano de 43 principalmente. Então, são pessoas já em idade avançada, são sobreviventes, né, de uma vida dura aí no Seringais. Eles não tiveram apoio do governo como foi prometido e tampouco no final da guerra tiveram acesso a benefícios que foram concedidos aos pracinhas, né, que também combateram na Segunda Guerra, combateram no front, mas teve uma guerra à parte aqui nos Seringais da Amazônia, aqui no Brasil.
E eles querem uma pensão de 7 salários mínimos, hoje por volta de R$ 4.500,00, que é a mesma que os ex-combatentes da Segunda Guerra recebem. No entanto, na tramitação na Câmara, está tendo uma proposta para elevar a pensão de 2 para 3 salários mínimos. Ou seja, passaria a pensão, que hoje é de... Deixa eu ver aqui.
De 2 salários mínimos?
É, exato, que é hoje por volta de R$ 1.300 para R$ 2.000.
É verdade.
Eles querem mais, querem R$ 4.500. Então vamos aí aguardar a discussão dessa proposta dos soldados da borracha. E fica a dica, você vai no nosso site, senado.leg.br/rádio, lá em reportagem especial, procura a reportagem especial que a Marcela Diniz fez sobre os soldados da borracha. Está lá o áudio e você pode acompanhar a emocionante e triste saga, história, né, Marcela, dos soldados da borracha.
A gente espera ainda pelo final feliz, viu, Adriano? Depois da votação na Câmara, a proposta vem para o Senado, tem que ser aprovada em dois turnos aqui também. Essa semana está sendo uma semana de mobilização. Lá em Rio Branco, ontem, teve manifestação pela votação da proposta original da senadora Vanessa Graziottin, sem mudanças no texto.
Até,
né,
noticiamos isso aqui no Conexão.
Exatamente,
já hoje.
Exatamente, o Gesiel Carvalho trouxe aí no bloco regional, né, do programa. Então a gente está aguardando.